Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, eu sou a Erika Ramírez, seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olá, estamos no ar com o episódio de número 62 nesse Brasil de meu Deus. E aí, mulheres, como vocês estão?
Gente,
tô de poucas palavras hoje.
O Tetas tá ficando idoso, né? Cada vez você fala o número, Eriquinha.
62.
Caraca, a idade da minha 62. Mãe.
Estamos chegando lá, hein, no episódio 100.
Estamos bem.
Eu tô bem.
Na escala Corona de Bem-Estar, tamo aí, nota 7.
Ô, louco, você tá ótimo.
Ah, escala
tá
Corona, ótimo. Amiga, não é de uma vida normal, né?
De uma vida plena.
É. Semana passada foi nota 3, mas essa a gente
tá
começando positiva.
Eu tô numa expectativa de uma semana melhor, porque... Não, tá tudo bem. Eu tô lembrando de...
A gente não quer ser negativa.
Eu tô lembrando da gente falando no WhatsApp, vocês falando que tiveram uma semana ruim. Aí eu falei assim, minha semana até que foi ok e tal. Daí, tipo, no fim da semana... Gente, a gente pode cancelar a gravação, porque foi muito difícil, eu tô muito cansada. Tipo, às vezes a gente nem se dá conta que a semana foi difícil. A gente só vai perceber lá no fim, né? Que você vai levando na rotina, com a barriga.
E como tá tudo meio bosta, né? Tipo, às vezes você tem um dia bom, aí depois mais 4 dias fodas. Então, já até
mas
se
tá
espera. Mas também...
Não dá pra ser muito otimista, né? Que do nada a gente toma um chá de... Como chama quando toma um caldo? Eu já nem sei mais os nomes. Você tá ali mó feliz, né?
Um
na
chá
praia.
De merda, toma
um... chá de merda.
Achei que era um chá de cavalinha, mas...
Um chá
vida,
de cavalinha,
né?
Também. Eu tô perdendo já até a memória. Já. Bom, então eu quero aproveitar para agradecer muito todas as nossas apoiadoras e apoiadores no Catarse. Muitíssimo obrigada. Lembrando que é você que mantém esse podcast no ar, financiando a nossa estrutura, nossas ideias. Nosso muito obrigada sempre. Inclusive nossas ideias aí como Mais Tetas tá voando demais, né, gente? Tá maravilhoso. E é por isso que todo episódio a gente começa lembrando você que gosta do nosso trabalho, quer e pode colaborar financeiramente para manter a gente no ar. É só entrar lá no site catarse.me/tetasnamesa e a partir de R$5 você se torna nossa apoiadora e pode entrar no nosso grupo secreto do Telegram. Essa é uma das recompensas. E além disso, tem acesso ao Clube das Tetas, que é um clube de descontos em produtos e serviços e empresas de mulheres mais parceiras. Tem várias empresas lá e não somente empresas, mas serviços muito interessantes. Então, no grupo do Telegram, a gente conversa sobre vários assuntos. Principalmente depois dos episódios, a gente sempre acaba comentando lá algum assunto sobre o tema. E também, sempre que possível, a gente avisa lá no grupo qual vai ser o tema do próximo episódio, tá? Sempre que possível, frisa bem essa frase.
Fora da pandemia, né, Eric?
Fora no contexto normal de vida, né? A gente conseguia fazer isso, mas agora é modo sobrevivência. E também a gente pede ajuda para os nossos ouvintes participarem, isso a gente faz bastante, para contar para a gente das suas histórias, né, das nossas ouvintes. Tem os encontros online, já fizemos vários lá que foram sucesso. Então, nesse grupo rola bastante coisa. Então é isso, para apoiar esse podcast que você ama, com o valor que você quiser e puder, é só entrar no site catarse.me/tetasnamesa, faz um cadastro lá rapidinho e pronto. E lembrando, claro, que se você ainda não consegue pagar esse cafezinho, não tem problema, você pode nos apoiar divulgando os episódios, conta para todo mundo que você nos ouve, conversa com a gente no @tetasnamesa, lá no Instagram e no Twitter, tem sempre alguém lá no Twitter, e favorita a gente no seu tocador de podcast. Então, no Spotify você segue a gente, no Deezer você favorita, e na Apple Podcasts, que é o iTunes, você assina o Tetas na Mesa e ainda avalia, faz uma classificação lá. Então, entra, procura a gente, deixa seu comentário, sua classificação, que isso sempre nos ajuda demais.
Então, aproveitando aí o assunto, temos uma nova integrante, uma nova parceira entrando para o Clube das Tetas. Então, se você é apoiador do Tetas na Mesa lá no Catarse, você tem acesso a todas as parceiras, as parcerias desse clube. E aí, agora, entrando uma amiga que também já esteve num episódio aqui com a gente, a Dani Moraes. Ela participou aqui do episódio falando sobre as páginas matinais, né, Morning Pages. E ela tá entrando pro clube, então, enfim, vai ter desconto em alguns cursos e workshops que ela oferece. A começar agora, em maio, ela vai oferecer uma guiança de uma leitura coletiva daquele livro O Caminho do Artista. Ela fez a primeira no segundo semestre do ano passado, Mari e eu participamos, e foi importante, eu falei até pra ela esses dias, que acho que foi uma das minhas melhores decisões, assim, de 2020, porque eu já tinha o livro há um tempo, já tinha ensaiado ler algumas vezes e nada, e aí você lê em grupo, né, faz toda a diferença, então é uma jornada muito legal, assim,
é bem legal mesmo.
Transformadora, assim, em vários níveis. E é uma jornada de autoconhecimento que tem a ver com criatividade, né, e nosso poder de criação. E aí, esse livro, ele é dividido em 12 semanas. Então, a guiança da Dani também é feita por essas 12 semanas, né? A cada semana, a leitura de um capítulo do livro. Então, a próxima jornada dela vai começar no dia 10 de maio. E se você é apoiador do Tetas na Mesa e quiser participar, é só inserir lá o cupomzinho de desconto na descrição, na inscrição. A gente vai mandar esse cupom depois por e-mail para quem é apoiador. Quem não, enfim, não receber esse e-mail ou não estiver conseguindo se inscrever, pode chamar a Dani lá no Instagram. O Instagram dela é @danielemoraes. Pedir informação, quiser tirar alguma dúvida, ela está super disponível. E é isso, a gente está feliz da Dani entrar pro Clube das Tetas. Essa jornada, assim, para mim foi, sabe, um empurrão, assim, eu fui vamos lá, vamos ler o livro e tal, enfim. Foi um percurso totalmente diferente do que eu imaginava. Foi maravilhoso, super recomendo.
E Mari, você quer mandar parabéns?
Então vamos de beijinho. Primeiro beijinho e parabéns é pro meu parceiro Latino. Parabéns.
Latino é citado em todo episódio.
É ele mesmo, gente.
Não, mas
é
ele mesmo. Eu mesma não fico falando muito dele. Não gosto que fiquem falando dele dando biscoito.
Sim,
mas
não,
mudar,
isso
ele chama. Merece. Quarentão, a pandemia, então era para estar sendo uma festa, fantasia, uhul! Estamos fantasiados de bobos sem vacina, por enquanto. Mas parabéns,
parabéns, Latino!
Parabéns, Latino. Sem dar biscoito, mas a
isso,
gente gosta
só
de
parabéns.
Você.
É.
Só parabéns, mas sem dar muito biscoito.
E não sei em que ano, mas
a gente
vai
adora.
Conseguir comemorar.
Ai, que aí, ó, arregaçou.
Eu não quero dar biscoito,
mas a gente te adora.
Ai, que saco. A gente te adora só um pouquinho. Mas sem dar muito biscoito, só um pouquinho.
Tá bom.
Só porque é aniversário, vai.
De 40 ainda, tipo, qualquer outra data.
É, de qualquer outra data a gente não ia falar tudo isso.
E a gente vai comemorar retroativo um dia, né, gente? Todos os aniversários aí da pandemia.
Nossa,
no Caribe.
Tá louco.
Bom, e hoje também tem beijinho da Xuxa para uma ouvinte, apoiadora, participadora, construtora do Tetas aqui com a gente, a nossa querida Ellen Barros, que a gente viu no Instagram dela recentemente que ela passou por uma situação de perda muito difícil. Então, Ellen, a gente queria mesmo era poder te dar um abraço e qualquer tipo de consolo, mas a gente está com você, então fica o nosso beijinho aqui da Xuxa. E é isso, força, viu? Um beijão das tetas.
Beijo,
aqui.
Ellen.
Beijo e abraço apertado.
Sim, beijão. Então, vamos para nossa treta do dia.
Vamos.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
É, gente, coisa tá feia, né? Não tem mais de onde tirar força mesmo. E quando a gente acha que chega no fundo do poço, a gente vê que tá pra se afundar um pouquinho mais. E como se não bastasse tudo isso, nós três aqui, a gente percebeu, né, um plus, né, no meio disso tudo, né, que é o medo. E diferente de vulnerabilidade, a gente é um medo real muito maior do que antes, né? De muitas coisas que a gente nem imaginava ter. E acho que ter medo já vem no kit maternidade, né? Igual, tipo, tem aquele souvenir, né, no hospital, né? Pra quem pariu no hospital. Sai com o shampoozinho de brinde, né?
A receita fórmula. Da fórmula.
E... Isso, a fórmula, ó, duas fraldas, né? Tipo, que vai fazer o quê, né? Com duas fraldas. E aí vem o medo, culpa, né? Todo aquele kit maternidade. E acho que vem assim, né? Medos sérios, né? Tipo, reais. Tipo, daquele bebê engasgar e morrer na sua mão, porque... Sim, acho que é um medo real, você não sabe o que fazer. E tem, tipo, medo tosco, mas que aparece também, né? Sei lá, ele vai explodir, né? De fazer cocô, não sei. Porque, não sei, é surreal, né? O primeiro cocô bomba, não sei. Ele fica roxo de fazer força. É um troço que você fala, e aí, né?
E eu imagino o Francisco branquelinho.
Exato, será que explode junto? E aí, eu seguro, eu deixo explodir, o que faz? Eu acho que é isso, acho que é normal. Mas aí veio a pandemia, né? E Brasil pandemia, né? É o plus, né?
Brasil, pandemia.
Exato. Não dá pra ser só a pandemia. Tem o Brasil pandemia, que é viver nesse país um desgoverno, genocida, sádico, né? Que é isso, né? Ele é sádico, esse desgovernante. E acho que medo é algo que nos acompanha constantemente. Então essa é a treta aí. É isso aí, valendo!
E aí, quem vem?
Ai, gente, enfim, enquanto a Erika falava, eu tava pensando, o medo é uma emoção, assim, um sentimento ou uma emoção, gente? Ajuda.
De acordo com o Divertidamente, é um sentimento.
Sentimento, né? Porque tem a emoção,
eu acho que o medo dispara algumas emoções. Então, assim,
mas
vai, qual
é o sentimento?
Tá, sentimento, né? Sentimento. A fonte, Divertidamente, comprou.
Deixa eu ver aqui no Google.
Deixa eu olhar aqui no The Lancet, Divertidamente.
Então, é isso, assim, o medo, comumente, assim, é um sentimento até importante como ser humano, assim, que... assim como a raiva, né, que é de um lugar que deve nos impulsionar, né, pra, enfim, pra alguma ação. E eu acho que o medo é super negativo quando tá nesse lugar que a gente tá vivendo agora com a pandemia, Brasil e tal, que é um medo que paralisa, né. É isso que eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Inclusive, no meio da pandemia, fiz uma tatuagem escrito Coragem na mão, acho que não à toa, que o medo é algo... Enfim, eu acho que eu tenho poucos medos, mas eles me paralisam, assim, os que eu tenho, se eu não cuido, né? E aí, na pandemia, é um medo constante o tempo todo de morrer, e morrer, né, pessoas próximas, e enfim, e esse número que não para de crescer, enfim, sem medidas do governo e tudo mais, é um medo que paralisa, e isso me incomoda muito, sabe? Você vai murchando, você vai minguando, você vai ficando sem energia, né? Nesse lugar de só sentir medo e não conseguir tomar uma atitude a partir daí, né? Então, eu acho que esse medo atual agora, que tá todo mundo passando em maior ou menor escala, assim, tem sido um medo bem angustiante por isso, assim, porque ele parece que a gente fica com poucas opções de tomar uma ação, sabe?
Eu queria muito dividir com vocês esse tema, assim, porque duas situações que a gente viveu, assim, juntas, me trouxeram bastante curiosidade. O medo, principalmente esse medo que a Erika falou que vem junto com baby wipes e com shampoo, lá, o medo que vem com pacote materno, é muito curioso, porque ele é mais uma dessas coisas da maternidade que às vezes a gente conversa e fala assim, caramba, com você também é, porque a gente tem uma certa vergonha de até expressar. Daí um dia a Erika estava aqui em casa, acho, aí a gente estava conversando, ela... Acho que foi aqui em casa, né, Erika? Eu fui na sua, que você falou assim, teve uma época que eu tinha medo que o Francisco... Eu ia com ele na rua, tinha medo que ia sair um carro da garagem e atropelar ele. Você lembra que você...
Sim,
me contou isso?
Sim, lembro.
E aí eu falei assim, Erika, meu, eu tinha um medo muito irracional também. Quando o Martim ainda era bebezinho, assim, aí eu comecei a ir na academia aqui do condomínio, tipo, eu visualizava cenas do latino chegando com ele ensanguentado, tipo assim, eu quase conseguia palpar a cena. E isso começou a me gerar... E o medo, ele é tão É foda, é uma coisa super natural do ser humano e tal, mas quando ele se torna, assim, muito irracional, a gente começa a ir para um lugar patológico mesmo, de adoecer com aquilo, sabe? Então é um trabalho mental muito forte de não entrar nesse lugar. E aí eu comecei a conversar com a Tá sobre isso, porque às vezes tem pessoas que, por exemplo, a Tá é uma pessoa que eu vejo, mas... Não é que não tem medo, né? Igual você falou assim, tá, não tenho medo de muitas coisas, mas os medos que você tem te paralisam, sim, mas não é uma característica forte sua. Então, talvez, você fosse uma amiga que eu tivesse até quase uma dificuldade, porque eu me senti tão, assim, meu Deus, eu sou tão fora, isso é tão...
Uhum.
É tão à parte, assim, ah, tá, não deve ter medo disso. E, de fato, você não deve ter, mas você consegue compreender o meu, porque sim, ali no seu íntimo você tem os seus,
uhum,
né?
Uhum.
E aí, agora, na pandemia, como a Erika falou, eu vi, assim, alguns gatilhos, sabe? Essa sensação, esse medo de perder as pessoas constantemente, ele vem forte, sabe? Principalmente por ser o corona ser uma doença que às vezes, muitas vezes, a gente nem sabe qual é a reação que a pessoa vai ter, se ela vai reagir bem, se não vai e tudo mais. Por isso que eu acho que recentemente esse tema veio à tona, assim, com força por conta disso. Até eu escrevi lá num post que eu tinha feito pelo aniversário do Latino, que ontem eu tive uma crise, assim, de choro, do nada, o aniversário dele é hoje, aí ontem eu fiquei, tipo, sei lá, começou a me dar um medo de perder ele. Eu sei que eu sou uma mulher, que eu não preciso, né, eu consigo viver sozinha, mas assim, a verdade é que eu não quero perder ele, não quero,
claro.
E me vem um medo muito real e muito forte.
Sim.
E eu acho que às vezes a gente vai somando esses medos com tantas outras paranoias e a gente nem sabe de onde que ele veio e até onde ele é saudável, é só um medo para que você valorize, para que você esteja junto, ou é, uhum, aquele medo que vai te colocando num lugar de adoecimento. E eu sou essa pessoa que o medo é bem presente na minha personalidade, embora eu me ache igualmente corajosa, minha primeira emoção que surge diante de coisas, assim, novas é medo, sabe? É muito louco. Tem gente que não, tem uma primeira emoção de êxtase, de ansiedade, eu sinto que a minha primeira emoção é pautada no medo, sabe?
Mari, nisso eu me conecto com você. E aquilo, né, coragem não é ausência de medo, né? É você agir com medo mesmo, né?
Exato. A gente, às vezes, não se permite, né, sentir medo, né, porque acha, é exatamente igual aquela coisa da, sei lá, né, como às vezes a pauta feminista, tal, né, não, às vezes impede a gente de sentir algumas coisas, o medo também, né, você, por exemplo, ai, já querendo não se deixar,
né?
Justificar esse medo de perder, sim, o seu companheiro de 50 mil anos que você tá com ele, porra, sim, sabe? Eu, o meu caso, assim, é muito doido, porque eu também sempre, antes de ser mãe, eu sempre me achei a pessoa mais corajosa do mundo. Não tenho medo de nada, não tenho medo de me machucar, não tenho medo de morrer, não tenho medo que ninguém da minha família morra, porque sempre fui muito desapegada, exceto meu irmão. Eu tinha medo de engravidar, porque eu tinha um irmão mais novo que faleceu. Inclusive, faleceu quando o Francisco nasceu. Uhum. Que aí, não sei se essa história eu já acabei já contando em algum episódio
eu
aqui.
Eu lembro desse jeito.
E eu sempre... É, e aí, eu tive um pouco de medo. Meu irmão, ele tinha, né, algumas deficiências. Então, eu tinha medo de ser mãe, porque eu tinha medo de se eu ia encarar essa maternidade com essa possibilidade. Então, é doido. Sempre o medo de perder o Francisco sempre foi muito forte. Inclusive, grávida. E é sempre aquela coisa, eu acho que o medo, se a gente for ali cutucar ele, eu acho que a gente tem essa questão que a gente tem que se permitir ter medo, porque de acordo com Divertidamente, e o Francisco fala muito isso pra mim, quando eu começo a podar ele, quando ele começa a sentir demais, e aí ele fala, a gente tem que ter todos os sentimentos, eu não posso ser alegre o tempo todo.
Ah,
eu, tá,
não acredito que a gente fala isso.
Toma essa. Aí eu fico, tá bom, só que também não pode ser triste o tempo todo.
Reclamão
tá
o tempo todo.
Exato, porque já tá chorando há 2 horas, então vamos lá, né? E aí eu acho que então a gente tem sim que ter medo, tem que se permitir ter medo, a gente não tem que ser corajoso o tempo todo. Mas se a gente for, tem que entender a causa dos nossos medos, né? E aí acho que fica mais fácil de lidar com eles. Porque é incrível o medo que eu tenho do Francisco morrer.
Nossa, Ariquim, você tem até hoje, né? Que você sonha
até
com
hoje.
Ele o tempo todo.
com
cara,
ele morrendo.
Cara, mas pra mim foi um alento saber isso da Eriquinha. Porque eu acho que às vezes a gente também coloca as mulheres fortes num lugar de... Isso que a Erika tá falando de não... Eu achava que era tão paranoia minha que foi uma descoberta o dia que eu e a Erika conversamos. E ela me contou exatamente essa história do irmão com deficiência e tal. Eu falei, caraca, a Erika tem os mesmos medos que eu tenho.
É, e assim, é desde ele bebê, eu tinha muito medo dele morrer. Aí depois ele andando, que era esse caso que eu falava pra Mari. Então, assim, eu quero dar liberdade pra ele, porque eu sou assim, sempre quis muita liberdade. Então, eu tenho também... genuinamente, assim, uma vontade muito grande de deixar ele livre, tanto que toda vez que a gente foi pra praia, né, eu deixo ele correr, deixo ele correr. Aí quando eu vejo que ele tá se jogando na frente do ônibus, eu... Frases!
Eu lembro o latino falando assim. Aí ele já tá vendo ele, o latino é muito cagão, vocês não têm noção, a gente tava de medo lá, o latino ficava com medo pelo Francisco, pela Maria
Sim,
Flor,
e
pelo Martim.
Por todo eu fico, mundo. tá tudo bem, tá dentro da minha zona de, sabe, de aceitável, porque ele começa, ele corre. Ele corre. Eu, tá dentro, eu consigo alcançar. De repente, eu não consigo mais.
O latino só tava lá quando você foi.
Então, sempre assim, sabe? Porque ele é extremamente abusado. Ele vai que vai. Só que eu deixo, porque eu também não... Eu não sou uma pessoa medrosa nesse sentido de querer segurar ele igual um boneco de porcelana. Não sou. Eu deixo ele livre, só que, mesmo assim, eu ainda tenho essa coisa de... E eu sinto esse medo que você falou, Mari, de... no corpo, assim. Essa coisa do andar na calçada, eu começo a sentir, assim, no corpo, assim, um formigamento na mão. E eu fico, não, eu não vou parar ele tá andando, ele tá descobrindo. Só que eu começo a imaginar cenas, assim, de um carro esmagando ele, sabe? É
não,
meio surreal.
Eu
começo
isso,
a imaginar
falei,
o carro esmagando ele.
Achei a louca que nem
não,
eu.
Não, exato. E eu, não, ele tá descobrindo, ele tá tudo bem, mas é louco, aí nesses dias assim muito tensos, eu sonho com ele morrendo, sei lá, e eu segurando a mão dele e escorregando, sabe, assim, eu tentando segurar, é muito louco, e, só que aí, finalizando essa história, na pandemia isso melhorou. Eu não tenho medo dele morrer.
É que eu não saio mais com ele.
Porque eu não saio mais com ele. Olha que louco,
sério,
né?
Sério mesmo, eu dei risada.
Sério.
Você tá falando sério?
Sério.
Mas então, sabe o que eu ia falar?
Porque eu acho que de uma forma ou de outra, ele ficou um pouco mais no meu controle.
Isso Entendi. Que eu ia falar, Erikin. O quanto esses medos dizem sobre nós, né? O quanto e o que esses medos dizem sobre nós. Então, por exemplo, esse tipo de medo de... imaginar, né? Um carro vai subir na calçada e vai esmagar meu filho. Esse medo eu não tenho. Óbvio, não é que eu sou o relapsa de... Pode andar livre na rua.
Sim.
Porque o Fernando, ele é nóia, tipo o latino nesse sentido, Mari, desse tipo. Então, assim,
a
quase que anda
afogar,
com a criança amarrada. Eu não tenho, lógico.
Dá a mão o tempo todo.
Isso, se eu ando com ela na rua, ela, né, eu tô de olho, eu tô atenta a isso. Mas não é algo que me causa medo de ficar com formigamento, por exemplo. Mas eu tenho um medo de... E aí... colocando a Maria Flor na história, mas é, sobre mim esse medo, assim, um medo de sofrimento, eu acho que essa é a palavra. Então, os medos que eu sempre tive em relação a mim, assim, e aí hoje em dia eu tenho com a Flor, é de qualquer coisa que cause muito sofrimento. E aí, quando eu tento materializar, vem sempre algo físico. Então, uma tortura, um estupro, sabe? Alguma situação, assim, um sequestro violento. É sempre algo assim, que causa sofrimento psíquico e físico. E aí eu sempre tive... Eu lembro que antes de ter filho, eu tava aqui pensando, eu sempre falava, nossa, a única coisa que eu tenho muito medo é de, sei lá, por algum motivo ser sequestrada ou estuprada, assim, e ser violentada desse jeito, assim. Isso me causa medo real, até hoje. E aí hoje em dia eu tenho aquela coisa, né? Que seja comigo e não com a Maria Flor. Isso me dá, assim, Sim. físico mesmo, né? Eu fico arrepiada, eu fico fria, gelada, quando eu penso nisso. Porque aí eu consigo chegar nesse lugar de imaginar também. Meu Deus, se ela estiver na casa de uma amiga e chega o tio pedófilo, eu vou viajando nesse nível também. E aí o quanto esse medo fala sobre mim, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho poucos medos, tipo... isso, assim, eu lembro quando a Flor era pequena, aquele clássico, né, de ver se o bebê tá respirando, o bebê recém-nascido. Nunca acordei à noite pra ver se ela tava respirando. Eu acordava.
Até hoje eu olho.
Mário, eu acordava, o Fernando tava do lado da cama, eu levava um susto, porque o Fernando tava lá.
Mas você tem outras questões,
eu tenho outros
gatilhos. Isso.
Eu também, isso eu não tinha. Então,
esse medo, eu não tenho,
eu acho maravilhoso, vocês veem aqui em casa, as crianças ficam dormindo aqui em cima e a gente lá embaixo, vocês veem como eu fico, né, fico com a câmera ligada, eu fico olhando, eu fico...
Eu tô melhor, tá, pessoal?
Mari, eu acho que também depois do episódio de convulsão do Martim, você deve ter ficado mais forte
tá
ainda.
Eu
nunca passei por isso.
A gente busca as causas, né, do medo.
Então, eu ia entrar exatamente
nisso. O meu tem essa outra causa, porque ele tem essa característica de sair por aí que nem um louco, então aí o meu medo vai ser disso, dele correr por aí e se acidentar, mas não dormindo. Dormindo, ele tá no meu controle.
Então, ele deitado isso diz sobre você, né, Eriquinha? Ele também, lógico, ele é uma criança
exploradora. E eu até fiquei pensando da Maria Flor, você tem muito medo da causa do sofrimento, porque a Maria Flor é uma criança que sofre mesmo sentimentalmente pelas coisas. Então, às vezes, ela é uma criança que talvez te traga mais medo da questão do trauma, o que pode traumatizar ela, uma cena muito violenta. Eu não sei, eu tenho esses meus gatilhos, né, que disparam medo em mim, mas eu sempre... Eu me acolho muito com essa questão, tipo, já não tenho vergonha de falar assim, vem gente aqui, eu olho, eu tenho câmera ainda, eu ligo de vez em quando meu celular, cada vez eu tô melhor, até porque agora, em 2020, pra frente, que eu comecei a tratar disso, a olhar pra isso, e esses outros medos mais puramente irracionais e que eu não sei muito bem de onde eles vêm, esses são medos que eu relaciono muito também com... Eu não sei, pode ser uma grande merda o que eu vou falar, mas assim, eu acho que às vezes a gente tá vivendo coisas externas, alheia à criança, mas que a gente joga nela. Então, por exemplo, eu vou tentar ser mais, assim, assertiva no que eu tô tentando dizer. A gente pega um monte de notícia da TV, e por isso que eu acho que esse momento de pandemia, nesse caso, às vezes pode ser um complicador. Então, desde a criança, do caso do menino, do Henry...
Então, é o tipo de coisa que eu não consigo nem saber.
Eu não consigo nem saber.
Tipo, não tem como, porque... Mas assim, eu não quero...
E eu contei pra vocês que eu não queria nem saber, eu fui na casa de uma paciente, a paciente simplesmente me contou tudo, e aquilo disparou, eu percebi, e eu tô muito atenta sobre isso. Meu, o que que tem me disparado esses medos irracionais, tipo... Do Martim tá super bem, e eu ficar, meu Deus, ele vai ter uma convulsão, meu Deus, não sei o que lá. E aí eu comecei a pensar nisso, assim, de... Eu acho que tem muito a ver com o que acontece externamente na gente. Quando o mundo mostra a pior face dele, a face mais bizarra do mundo, eu acho que esses gatilhos, eles vêm vindo assim com força. Então, por exemplo, a história desse menino. Então, assim, essas coisas muito violentas e violência, assim... muito gratuita, elas disparam os meus medos em relação ao Martim. Então, comigo, eu sei que violência gratuita dispara, essas notícias de morte, assim, de alguém muito surpreendente, né? Hoje eu fui ver uma pessoa de 32 anos que morreu de Covid, sem nenhuma comorbidade, essas coisas muito... Esse é um dos motivos pelos quais, às vezes, eu preciso ficar alheia às notícias. Porque eu vou vendo que isso vai... E eu acho que se a gente não tá atenta, a gente fica muito vulnerável, aí onde que vem surgindo os processos de adoecimento reais, assim, sabe?
Verdade.
Adoecimento psicológico.
É a caralha do autoconhecimento, né? Assim, E Maria, eu tô pensando, talvez Freud, sei lá, o Winnicott, explique, mas o quanto... Que nem você falou da Maria Flor. Eu, Thaís, sou uma pessoa que eu sou meio temida nas minhas emoções, entre muitas aspas, negativas. Então,
assim, temida nas...
eu tenho medo de me expor e sentir isso. Ah, então, eu evito ao máximo os meus sofrimentos. Então, assim, eu me dou ao máximo para as coisas boas, positivas, os afetos, assim. Agora, algo que eu vou correr o risco de sofrer... E tudo mais, enfim, eu temo muito, né? Então eu sou muito cautelosa com isso. Eu fujo o quanto puder.
Você foge de discutir esse tipo de...
Isso. Aí é aquela lance, né? Autoconhecimento, tamo aí olhando pra isso e aí eu tento me encorajar isso. Mas assim, situações de risco em qualquer coisa, assim. De trabalho, de relação, família, enfim. Eu tento ao máximo fugir, sabe? E quando eu chego lá, eu tento protelar também. Mas tamo aí tentando. E a Flor, nisso, ela é o oposto de mim. porque ela, como a Mari falou, ela é intensa, ela não tem medo de sentir, e enfim, ela tem só 5 anos também, então ela não tem medo de expor isso, e eu trabalho pra também não ficar podando ela, mas assim, ela sente com intensidade, seja algo muito bom ou muito ruim. E aí, quando eu tenho esse tipo de medo, ó, às vezes eu acabo projetando nela, assim, né? É algo que pra ela, por exemplo, esse medo meu psíquico, sei lá como é que fala, é que pra ela não é ruim. Você entendeu? Que pra mim é muito ruim esse sofrimento. Lógico, ninguém quer ficar sofrendo, mas assim, pra ela tá ok se às vezes ela tiver que ficar 3 dias chorando por algo que... Enfim, pra mim não, eu vou fugir disso. Então, eu projeto esses meus medos nela. Então, isso diz muito mais sobre mim, né?
Na pandemia, o que eu ia falar é que eu acho que disso mudou, porque hoje eu tenho mais medo meu em cima de mim, né? Eu morrer e deixar ele. Do que relacionado a ele. Porque parece isso. Hoje eu sinto que ele tá mais no meu controle. O que é uma ilusão, né? Porque ele não tá, né? A gente não aprende, né? Que eles não estão no nosso controle, né? Mas tudo bem. A gente
como quase nada
quebrando...
na vida.
Quase nada. Mas tudo bem. A gente continua querendo quebrar a cabeça. Então tá bom. Continua aí, fia. E aí... fico com essa ilusão de que ele tá um pouco mais no meu controle. Então eu perdi um pouco esse medo... de acontecer algo grave com ele, porque acho que tem essa sensação dele estar mais dentro de casa. E só que agora, o que mudou foi isso. Acabou mudando esse medo pra mim. Então, acho que muito um pouco parecido isso com o que você falou, tá? De projetar o medo agora pro meu lado, porque agora eu tenho medo de acontecer algo comigo e deixar ele sem mim. E aí, acho que é isso, né? Não sei. Eu ando com essa paranoia também, de tipo, eu morrer e deixar ele, sabe, sendo criado, tudo bem, claro que ele vai sobreviver, mas assim, eu já fico assim, meu, então, se acontecer alguma coisa, eu ando com essas crises, assim, olha só, né, se acontecer realmente o apocalipse, zumbi, e a gente não for sobreviver, eu e ele, é melhor não sobreviver juntos. Eu não quero morrer e deixar ele sozinho.
E isso é controle, não é, Erikin?
O Wiki, nosso editor, vai me entender. Que ele assistiu a mesma série que eu, de zumbis adolescentes.
Zumbi?
Tipo, cara, de pensar aquelas crianças sem pai, sabe? Sofrendo nos zumbis. Então, assim, eu fico muito neurótica, assim. E a gente tá encaminhando pra isso, gente. Eu não sei se tem algum ouvinte... ou só eu e o Wiki que ainda assiste essas coisas, mas assim, eu fico muito neurótica de tipo, e estamos aí, né, Brasil 400 mil mortos, e mundialmente quantas pessoas não morreram, então tá me dando umas agonias assim, umas paranoias, de cara, dele começar a perder as pessoas, os adultos em volta dele, e ele ficar abandonado, das crianças começarem a ficar abandonadas. Sabe assim?
Nossa,
essa é a minha nova paranoia.
Entendi.
E super real. E aí eu começo a ficar assim, cara do céu. Aí mais uma vez, você tomando na minha história trágica familiar. Tipo, minha mãe que perdeu um filho, ela fala muito disso, de a dor, né? De uma mãe perder um filho. Eu imagino, não imagino a dor que deve ser. Mas assim, eu fico imaginando hoje o meu filho ficar sem mãe, sabe? Nossa, gente, o papo pesou, sim, mas assim, é o medo que eu tenho do meu filho ficar sem mim.
Esse episódio,
é esse
ele vai pesar e pode ser até curioso, pode ser engraçado, porque assim, às vezes a gente tem uns medos muito irracionais, mas a gente tem esses medos que eles são muito palpáveis, porque assim, vamos lá, vai, assim, vamos falar sério, a chance do apocalipse zumbi não é super alta, mas a chance de qualquer um de nós morrer.
Aquelas, olha, não sei, aquelas que insistem, né?
Então, mas assim, no meio de uma pandemia, assim, o que nos parece é que existem chances reais.
A chance é muito maior de morrer.
Muitas coisas dessas coisas que a gente
Exato.
Tá falando. E assim, eu às vezes, eu não, quase que não me aceito em relação aos meus medos, porque quase que não me aceito, é tipo assim, não... Porque, olha só, tem pessoas... Assim, a Tá, não fica pensando nisso. Tipo assim, eu quero ser que nem a Tá. Mas acontece que eu tenho a minha construção psíquica e emocional que me leva muito para esse lugar do medo. E aí, eu tenho olhado muito para isso com acolhimento. Porque é o que a Tá falou. A coragem não é a ausência do medo. É você agir ainda que com medo, né? E isso eu acho que eu faço bem. Eu posso estar me borrando. Quem
mesmo,
que
amiga?
Falou? Vai com a fralda. A Ana Maria que fala, bota a fralda geriátrica, mas vai com medo mesmo. Porque eu acho que eu faço bem isso, eu consigo. Tipo assim, eu tô com 35 anos. Eu só tive uma fobia na vida, assim, que eu tive que tratar mais sério. Mas enfim, por essa ser a minha construção psíquica desde sempre e emocional, eu acho que assim, eu tô caminhando, eu tô indo, sabe? Eu tive muitas chances de ter adoecido com essas questões por muitas vezes e tô construindo. Então eu tô me acolhendo muito nesse sentido de, olha, essa sou eu, essa é a minha construção. E é muito engraçado que quando eu assisti, eu até vou indicar no Queimando Sutiã, quando eu assisti aquele Vitor Castro falando o medo dos signos. Vocês assistiram? Daí ele fala do câncer, eu falei, caralho, é muito isso. O câncer não tem medo de morrer, o câncer tem medo que todo mundo ao redor dele morra. É tipo, sou eu. Eu falava, meu, me achava super anormal, mas se pá, isso é uma coisa mais padrão aí que eu não sei, sabe? Então eu entrava às vezes nesse mood de querer ficar me comparando com quem é cuca fresca. Não, gente, eu tô paranoica, eu tô com algum problema, porque olha só, a fulana não fica pensando nisso. E eu tenho muita curiosidade de saber da Tá, o que que ela acha da gente. Tipo assim, é muito surreal pra você esses medos nossos?
Não é, então, olha que engraçado,
Mari.
A
gente achar que as crianças não estão respirando.
Não, não é, não é. E ó, Mari, você falando aí, se me perguntasse alguma coisa, uma das primeiras características que eu falaria da Mari é que ela é muito corajosa. Jamais eu ia falar que a Mari é cheia de medos. Jamais. Enfim, eu sei que na cabeça de cada um, né, a gente que luta, mas daqui,
mas luta
assim...
com medo mesmo, né?
Mari, eu te, por exemplo, eu acho que é uma característica sua, assim, que realmente te compõe, pra quem te conhece, não precisa nem conhecer tão a fundo, essa é uma mulher corajosa. Muito diferente de mim, não é uma característica minha, entendeu? Apesar de eu não ter muitos medos, eu não sou uma pessoa super corajosa. Então, enfim, como a gente se vê diferente, né, do que a gente é, do que as outras pessoas nos veem, mas como uma coisa também não anula a outra. Eu sei que isso é um esforço gigante para você, que nem você falou. São coisas muito complementares, assim, Mari. Em você. E eu não acho, tipo, nossa, eu não fico, juro por Deus, assim, daqui pensando, nossa, gente, elas são tudo doidas pensando, imaginando um carro esmagando o filho, sabe?
Não que eu acho que você pense que a gente é doida, mas assim, nossa, que surreal, alguém pensa isso? Tipo, eu fico pensando se você não pensa isso.
Não, nessas coisas...
É tão longe da sua realidade pensar algo desse tipo, que eu fico assim, nossa, gente, será que eu tô errada de nunca ter pensado isso, sabe? Nossa, que estranho, alguém pensa isso?
Mari, ó, eu talvez não seja tão longe pra mim, porque o Fernando é essa pessoa exageradamente medrosa, do tipo assim, ah, melhor a Maria Flor não ir na escola, porque de todos os males é o menos pior ela ficar sem pai e mãe, sabe, é desse, não com essas palavras, mas desse nível. Além disso, coisas que, quando a gente tá falando muito aqui das crianças, coisas que envolvem crianças, pra mim é um gatilho fortíssimo, assim, sabe, qualquer coisa que faça mal pra criança, enfim, então se é um filme que tem... Tipo, um filme de guerra, não é o tipo de filme que eu gosto, mas beleza, eu vejo, a guerra, eu sei que, né, enfim, é algo, inclusive, que já aconteceu, acontece muito. Mas cenas fortes, assim, de tortura, de sofrimento, assim, principalmente com criança, eu evito. Mas, lógico, eu acho que talvez vocês tenham medos que eu não alcanço, assim. E aí, eu tava ouvindo um podcast que eu vou indicar também no Queimando Sutiã, e um dos episódios é de um professor, ele foi meu professor, inclusive, na faculdade, ele tava falando que Aristóteles, se eu não me engano, tenho quase certeza, ele defende que, assim, a gente chega num lugar de, vamos dizer, de excelência na vida humana, quando a gente encontra o meio termo e o equilíbrio nas emoções. Então não é assim, tipo, ah, ele até dá mais ou menos esse exemplo, ah, entre o quente, água quente e água fria, eu gosto do morno. Não é isso, mas assim, entre ter muito medo e ser uma pessoa super temerosa, e ser uma pessoa que não tem medo de nada, tipo Francisco criança. Porque ele é criança, né? Enfim, não tem medo de nada. O ideal pra você, enfim, inclusive viver bem, assim, é você achar esse meio termo, assim. Então, eu tenho alguns medos e eu vou com coragem, e outros medos me paralisam, sabe? Então, achar esse caminho do meio. E isso, ele fala de diversas outras emoções, não só do medo. E aí, eu fiquei pensando que a nossa busca na vida... Então, o meu... Se eu não olho pro meu medo, eu vou passar o resto da vida fugindo do sofrimento. Que é inevitável na vida humana, né? Então, se a gente não olha, a gente fica vivendo esses polos, né, Mari? Então, de repente, chegar numa fobia... Ou, enfim, você viver perigosamente por aí. E tem vários momentos da nossa vida, nesse podcast ele fala isso, que a gente vai viver assim, entendeu? Então, aquele dia que você tá com sangue nos olhos, foda-se, assim, vou viver, arriscar minha vida mesmo. Mas, no geral, a gente achar esse caminho do meio. Enfim, essa é uma visão do Aristóteles, assim, que eu achei que fez... que faz muito sentido, sabe? E aí, eu não sou essa pessoa que tem medo de... Ah, nunca tive... Assim, por exemplo, eu não fico pensando o que vai acontecer se eu morrer. Minto. Pensei algumas vezes depois que eu tive a Maria Flor, porque até então eu nunca tinha pensado. E assim, ó, eu já tive um AVC, eu já quase morri real. quando eu tinha 20 e poucos anos e tal. Cara, mas era uma... Não sei, assim, eu não aprofundo muito nisso. Ah, não sei se também, porque... Fico me distraindo aí com as coisas, não sei, mas não é algo que, tipo, nossa senhora, eu quase morri, meu Deus, agora qualquer coisa que eu senti, tipo assim, o Fernando, qualquer coisa que eu sentia na época que eu tive o AVC, eu conheci ele um pouco depois disso, tô com um pouco de dor de cabeça, ai, ai, melhor ir pro hospital, vamos pro hospital, sabe? Não, eu nunca tive isso, sabe? E hoje em dia, assim, depois de ter a Maria Flor, às vezes já passou pela minha cabeça pensar isso, nossa, se eu morrer, como é que seria? Sabe?
Enfim, tipo, às vezes já passa pela minha cabeça e a gente tem um relato de, meu Deus, isso passa pela minha cabeça sempre.
Mas você sabe que eu ainda sou assim comigo, eu não vou atrás da minha saúde, assim, eu sou super, super relapsa, tipo, super. Eu agora tenho essa paranoia, só virou uma paranoia. Não virou ação, tá longe de virar ação, eu realmente... Sabe?
E olha como esse medo é um sinal alerta disso, Eriquinha, porque você anda pensando nisso. Sim. E se eu morrer?
Eu ando pensando nisso. E se eu morrer, o que acontece com ele? Aí eu comecei a ficar com medo por ele. Tipo, sabe? Do que vai acontecer? Puta que pariu. É aquilo, sabe? De pensar no sofrimento dele. Como assim? Eu vou deixar ele? É aquela coisa. Eu tô sentindo que eu tô abandonando ele. Se eu morrer, eu tô abandonando ele.
Entendi.
Sabe? Não é que eu tô... Que
caraca,
merda,
até disso você se culpa.
Mas aí será que não é essa culpa, Eriquinha, de tipo, também não fui no médico, sei lá, por exemplo, né? Não fui, que nem você falou, não fui no médico ver um possível problema de saúde.
Exato. Não, eu também tive assim, também não tive muitas coisas de saúde, não, de problema. Mas tive, assim, dois eventos também na minha vida de quase morte. E assim, legal, sobrevivi. Quase morte, assim, tipo... Caí de moto, poderia ter me ferrado, mas ok, deu tudo certo. Desmaiei, acordei e tava tudo bem. E eu tive um troço lá,
um troço chamado infarto.
Uma hemorragia interna, assim que sobrevivi, tamo aí.
Caralho. Então,
um cisto no ovário que explodiu, deu uma hemorragia interna, deu tudo
certo. Tô conversando com dois fantasmas, tipo, e
tamo aí.
Tipo, aí corta a cena e mostra, eu vejo gente morta. Isso aí, eu conversando. Aí
os zumbis. Mas isso nova também, eu não tinha nem me formado, assim, eu tava na faculdade. Também bem nova, uma coisa muito aleatória, assim, sabe, de acontecer. Mas é aquilo, né, um puta susto, é isso. Poderia ter dado uma grande merda. E, por sorte, não deu. Mas poderia, né? Mas na hora, jamais que eu pensei, nossa, uau, quase morri a partir de agora,
Erika,
vou parar de comer
um
salgadinho, jamais.
Foi um negócio que você falou, acho que no WhatsApp, e eu acho que a gente, foi você que falou, parece que a gente também vai ficando mais velha, a gente vai ficando também um pouco mais... Não sei se tem só a ver com a maternidade, eu acho que a gente vai ficando... Acho que é natural a gente, a responsabilidade vir com um pouquinho mais de medo. Eu acho incomum a pessoa ir ficando mais velha e ficando mais irresponsável.
Mais doida.
Mais doida.
E aí começa, não sei, hoje em dia esses dias eu comecei a pensar em coisas do tipo, nossa, minha mãe tá envelhecendo, né, naturalmente, né, as pessoas antes da gente vão envelhecendo e tal, e aí eu começo, nossa, enfim... Ela pode morrer, eu também posso, todos podemos, mas essas situações vão, parece que vão ficando mais próximas da gente. Aí, isso, assim, né? E se eu morrer,
vai
falta
ativando,
pra minha filha.
E por isso que eu acho que
esses gatilhos de medo.
E por isso que eu acho que é importante o autoconhecimento e se cuidar no sentido de estar muito atenta pra isso, porque, igual eu falei, eu sou uma pessoa que esse tipo de gatilho, que vai surgir naturalmente, porque os anos estão passando, eles poderiam virar gatilhos de adoecimento, patológicos mesmo, porque isso era uma coisa que me angustiava absurdamente, a ponto de eu ficar uma época assim, dormindo mal. E o Latina, ele viajava todo dia, ele pegava avião, ele pegava ônibus, e eu, gente, eu ficava muito transtornada. E hoje, tipo assim, você tem que aprender a conviver, aprender a deixar em segundo plano essas coisas, né? E às vezes é possível sozinha, amadurecendo, envelhecendo, virando mãe, e às vezes não. Eu acho que o trabalho, acho não, né, tenho certeza, que a análise, no meu caso, no caso de pessoas como eu, ajudou muito. Eu tenho pouquíssimo medo de morrer. E eu era aquela pessoa que, assim, eu fazia rapel na Avenida Sumaré, eu tinha, meu sonho era pular de paraquedas, sim, tal, e sim. Assim... Depois que eu virei mãe, eu não tenho mais o sonho de pular de paraquedas, mas eu pularia.
Ai, gente,
eu não tenho tanto medo de morrer. Tenho, eu tenho muito mais medo que as pessoas ao meu redor morram. Tipo, é um egoísmo, assim. Tipo, foda-se, se eu morrer, vocês se viram, vocês se ajudam aí.
Mas que lutem.
É, mas eu não queria que as pessoas ao meu redor morressem. Porque eu, assim, a sensação de fraqueza de que eu não vou saber o que fazer, eu não vou superar, sabe? Uhum. Então é um pouco de egoísmo, mas é isso, é de pensar na minha dor, que é muito difícil. E era um episódio sobre medo, virou um episódio sobre quase sobre morte, né?
Mas, gente... Foda, né?
Porque eu acho
que é um medo que tá rondando.
É, isso, que é o mais presente agora. E, Eriquinha, você tava falando...
Meu amigo perdeu o pai e veio também forte esse medo de perder os meus, sabe? Ou de que, sei lá, enfim. Desculpa, tá?
Imagina, eu tava pensando assim, né? O quanto... Quando a gente, que nem a Mari falou assim, não é o que vai sumir, a gente vai ter que lidar com isso, né? E às vezes a gente precisa de ajuda ou não. Quando a gente começa a olhar para o medo como esse sinal alerta de alguma coisa, não é tipo, ai, nossa, imagina, medo, não posso, vou ignorar, tal. Ele é alerta para alguma coisa, né? Assim, em mim é sempre muito... Até aquele livro, A Parte Que Falta, sabe? Os medos que eu tenho são muito... evitando sofrimento, muito nisso, assim, olhando para o meu buraco, sabe? Então, eles dizem muito, assim, sobre os buracos que eu tento fugir de olhar, da minha vida mesmo, né? E aí, eu fico evitando o sofrimento por isso. E aí, nisso, Mari, eu tenho medos, que nem você falou, assim, alguns medos de vocês eu não tenho, mas outros que vocês duas... Que eu falei, a Mari é super corajosa. E a Ariquinha, a Ariana é impulsivona, assim, super se arrisca. Eu também vejo muita coragem, assim, nisso, sabe? De se arriscar, de se jogar. Mesmo que, depois eu vou pensar nisso.
Com 36
nisso.
Anos, tomar uma garrafa de...
Isso, e aí vamos...
Isso é coragem pura, mano. Eu tenho certeza que se eu tomasse uma garrafa, eu ia morrer.
Meu Deus, gente. Gente,
e
tá no meu queimando isso. O sutiã. Beba, mano.
Eu ia morrer no mínimo de diarreia.
Comece na sexta, não, duas horas.
De desidratação.
Não. Então, eu acho que é um... Não sei, se a gente conseguir olhar pro medo, é que, lógico, a hora que a gente tá sentindo aquilo, eu lembro de uns medos que eu tive que me deram crise de ansiedade, assim, que talvez se eu tivesse conseguido olhar antes de chegar nesse ponto, não teria chegado nesse ponto, obviamente, mas hoje em dia eu vejo assim. Até uma época que, antes de ter a Maria Flor, eu e o Fernando, a gente com o tempo separado e tal, eu tinha, entre aspas, do nada, uma crise de ansiedade, que era isso, sabe? Esse medo de, não é nem de perder alguém, mas de o que eu vou sofrer com isso, sabe? Então, lá no meu inconsciente, tentando fugir de um sofrimento. E hoje em dia, eu olho isso como um alerta, cara. Se isso tá me dando palpitação, porque dá mesmo, né? Dependendo do medo que a gente sente, a gente treme, a gente fica com palpitação. Cara, é um sinal alerta, assim. Olha pra isso, o que que isso tá te apontando. E às vezes a gente demora muito pra entender, claro. Mas eu acho que é isso, assim. A gente também não tentar ignorar, mas também não deixar ser levado e ser tomado por esse medo, né? Porque a gente vai pro outro extremo.
Sim. Total. Vamos queimar o sutiã, então?
Vamos.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar. Bom, então, nessa parte final do programa, a gente indica algo que a gente tenha feito, lido, assistido, ouvido nessa quinzena. Quem quer começar?
Posso começar. Eu vou fazer duas indicações. Uma é para vocês escutarem. Quando a gente pensou em gravar esse episódio, era a minha primeira indicação, né? Escutarem a música que chama Medo do Medo, de uma banda que chama O Terno. E é tão legalzinha essa música, porque ela fala desse medo meio irracional, quase um medo de adoecimento, assim, sabe? É, que fala muito de um medo de, será que eu não vou respirar? Ele fala em algumas partes da música, né? Será que eu vou sorrir outra vez? E outro dia entrou na minha playlist essa música e foi muito interessante que ela não é muito bad, a melodia, mas a letra é para aqueles dias de, parece que nada flui, nada vai bem. Eu achei, me compreendeu tão bem a música, sabe?
Importante.
Às vezes parece que você tá, porque às vezes eu me sinto muito sozinha nessa de ter uns medos muito irracionais, muito louco. Eu lembro de, sabe, quem que na gravidez não teve em algum momento medo de perder o bebê? Quem que antes de engravidar não teve em algum momento, será que eu vou conseguir engravidar? Quem quer, né? Então eu acho que são esses medos que às vezes vão na gente. Será que eu vou conseguir gerar essa criança? Será que vai ser saudável? E é muito legal que parece que a música vai bem nesse lugar, assim, será que eu vou sorrir de novo? Será que isso vai passar? Será que eu vou acordar e vou respirar? Então, eu achei muito legal. Daí,
Como chama a Mari, de novo? Desculpa.
Chama O Medo do Medo. A banda é O Terno. E aí, eu queria indicar também, que eu acabei de lembrar no meio do episódio, para vocês assistirem, porque é muito engraçado, um IGTV daquela série de signos que o Vitor de Castro, que o arroba dele é arroba Vitor de Castro, tem que chamar O Medo de Cada Signo. Então, como não podia deixar de ser aqui, Tetas na Mesa, assista, é super curtinho, tem uns 5 minutos, mas é bem engraçado, assim, é bem bom. E a última coisa, eu ia indicar só duas, às vezes eu não indico nada. A Babi Amaral, nossa querida, que tá aqui, nossa parceira. Ontem ela fez uma postagem que mexeu muito comigo, é a postagem do dia 25 de abril dela, que é uma foto dela com o rosto bem inchado, e o texto dela é maravilhoso, que ela fala muito disso, de que às vezes está tudo muito ruim, que a gente acha que não vai aguentar, e ela conta um pouco de uma história dela, do porquê que ela estava com o rosto assim, e ela fala assim, tipo, puta, eu ainda tô aqui a Tá e a Eriquinha falaram disso, dessas experiências aí de momentos que quase morreram, e que às vezes a gente também começa a entrar na noia do medo, porque a gente deixa de valorizar que a gente ainda está aqui, sabe? E a gente deixa de viver isso, de estar aqui ainda. Então esse texto da Babi é bem curtinho e é maravilhoso. Falou
Mari,
muito comigo.
Bom, eu vi hoje, acho que só esse texto. Nossa, a hora que eu vi a foto dela até levei um susto, assim. Eu vou indicar um podcast do Clóvis de Barros Filho. Ele foi até meu professor na faculdade, eu gostava muito.
Ele que
assim.
Foi seu professor?
É.
Nossa, ele é foda, ele foda. É um filósofo, né?
É. E Mari, eu acho, até depois eu tava procurando pra falar aqui, eu acho que a formação dele, a graduação dele mesmo é jornalismo. Mas ele fez, sei lá, ele é doutor até, né? Acho que hoje em dia, mas aí ele fez em sociologia, filosofia e tudo mais. Acho que hoje em dia ele dá aula só na USP. Mas era genial, assim, ele é aquela pessoa que tem gente que ama e tem gente que odeia, assim, ele tem um jeitão todo diferentão, assim, ele é engraçado e tal. Bom, enfim, aí eu descobri esses dias, uma amiga de faculdade falou que ele tem um podcast, que se chama, o nome do podcast é Inédita Pamonha. Já tem uns 50 episódios, e os episódios são curtos, até assim, de 10 a 15, 20 minutos, e é basicamente um episódio falando sobre a vida, são reflexões sobre a vida. Então, tem um episódio específico que foi até o que eu citei aqui, que é o episódio 50, que chama O Lugar do Corajoso. E é isso, é um episódio gostoso, assim, ele é engraçado, e tem uma linguagem bem acessível, assim, pra falar de temas complexos, então é um episódio gostoso de ouvir, enfim, reflexões sobre a vida, sabe? É isso.
Bom, eu vou indicar o melhor filme de todos os tempos, que é Divertidamente.
Boa.
Gente, esse filme mudou minha vida. Eu não sei, pra mim tem que estar no currículo das escolas, assim, né? E os adultos, todos os adultos, tem que ser obrigatório, sei lá, quando tira carteira de trânsito, CNH. Todos os adultos têm que assistir, tem que ser obrigatório assistir. E todas as crianças têm que estar na escola. É simplesmente o filme mais perfeito. E aí, olhando aqui no Google, quando na descrição fala que é emoções. Aí depois, quando vai explicar, fala que é sentimentos. Então, nem eles sabem se é emoção ou sentimento. Mas é isso, o filme fala disso, da alegria, tristezas, os cinco 5 emoções no sentimento. Alegria, tristeza, medo, nojo e...
Raiva.
Raiva. E raiva. Nossa, a que eu mais conheço.
Ato falho.
Ato falho, a que eu mais me dou bem. E aí, o filme é isso, né? Acho que quem não conhece aí, porque perdeu o Bobiô, tem que assistir. Porque aí fala isso, desses 9 sentimentos na cabeça da personagem principal, que é uma menina de 11 anos. E assim, o adulto que assistir não chorar, não sei. Tem que me explicar o que aconteceu com esse adulto. O que ele passou.
É verdade.
Esse filme é muito bom.
Porque, meu Deus do céu, gente. Não tem uma vez que eu não assisto. Eu já assisti milhões de vezes. E às vezes eu peço pro Francisco na nossa sessão cinema, vamos assistir divertidamente, do tipo, eu estou precisando.
Preciso relembrar algumas...
É o melhor. Preciso relembrar, preciso ver aquele momento e botar pra fora aquele momento do... Ah, não vou dar spoiler. É isso, porque às vezes a gente precisa chorar, é só botar esse filme, que é
e
pra...
E saiu 2, não saiu? Ouvi dizer?
Divertidamente.
Ah, é? Eu ouvi falar, não sei, eu posso
estar fazendo. Ou estão fazendo, talvez.
Não sei.
Devem estar fazendo.
Gente, mas eu tô pensando que são emoções.
Nossa,
mesmo,
não,
né?
Falar.
Emoção que as emoções geram sentimentos na gente, né?
É isso sentido. Mesmo, é. Eu lembro que tinha alguma coisa assim, que emoção, até ia falar isso pra vocês agora, que emoção é algo bem irracional, inconsciente.
Isso.
E o sentimento é o que...
A manifestação disso, né?
É, né, interpretação, o juízo que você faz daquela coisa que te veio irracional, né? Então, acho que emoção é isso, emoção é o irracional, acontece sem você querer, e o sentimento é o que te gerou aquilo, né?
Sim.
Então, eu tenho quase certeza. Ai. Mas a gente pode abrir uma enquete,
é emoção?
Ou é sentimento?
É, tanto que na descrição fala isso, né? A sala de controle, ficam as emoções, as 5 emoções, aí depois a explicação, né, fala que... Que geram,
que
não,
gera,
mas,
né? Sei lá.
É, que geram os sentimentos, tal.
São
porque
as bolinhas,
é isso, né?
Ou não?
As bolinhas são as memórias.
Ah, são as memórias, é verdade.
Ai, tem.
Gente,
ai, gente,
é demais.
Marique, deixa eu só dar um spoiler sobre qual é o maior medo do signo de Áries lá daquele.
Qual?
Vídeo.
Ah, dá. Eu quero saber. Eu ia te falar.
Eu tô procurando, porque eu quero saber o meu.
O signo de Áries é o signo que não tem medo. Sabe aquela frase? Você tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas sabe qual é o maior medo do signo de Áries? De ter a vida dele controlada por alguém.
E é, né, Eriquinha?
É muito bom.
Perfeito, nossa.
Eu não lembro do de
tentou
peixe.
Tentou controlar.
Ah, amiga,
tipo,
e o meu, quero achar, vou achar.
Eu não lembro de peixe, mas eu lembro muito do Áries e de câncer.
É muito
eu
bom os videozinhos dele, né?
É muito, nossa, ele é sensacional. Ô, gente, eu tenho mais um indicando o sutiã que vou ser breve, inclusive, porque tivemos...
Queimando
o
sutiã.
Queimando o sutiã, eu falei o quê, amiga?
Indicando o sutiã. Doida.
É da marca.
É da marca.
É da Valizé.
Da Valizé.
Da Hope.
Sutiã.
Vou indicar aqui mais um sutiã. Não, inclusive porque tivemos cerimônia do Oscar e tal, enfim. Né, que tá, aquela coisa, né? Eu mal vi, mas... Só pra gente mostrar que a gente tá minimamente
Oscar.
Antenada.
Sim, eu ia indicar do Oscar, mas...
Eu só assisti, Eriquinha, por enquanto, mas eu quero assistir os outros, o Relatos do Mundo. Porque é o que tava ali na Netflix gratuito. Chama Relatos do Mundo, é com Tom Hanks, que ele é meu, eu acho ele muito sensacional. Tá na Netflix. Foi indicado ao Oscar, mas eu acho que não ganhou nada. Mas conta a história, sei lá, logo após a guerra, assim. E é a relação de um... que era um ex-general, comandante, sei lá, da guerra, que é o Tom Hanks, com uma menina, criança, assim, que foi criada na selva, com uma tribo indígena lá. Enfim, não vou dar muito spoiler, mas é isso. E fala muito da relação dos dois, sabe? Nossa, super bonito,
legal.
Chorei bastante também.
Então é isso. Muito obrigada pela sua audiência, por ter se sentado aqui com a gente na nossa mesa de bar. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter, nós somos @tetasnamesa, ou se preferir, nos mande um e-mail, envie para tetasnamesa@gmail.com. Beijos, até daqui a 15 dias. Tchauzinho. Beijos.
Beijo, gente. Obrigada pela audiência, mais uma vez. Seguimos juntas. Bora aí falar e olhar para os nossos medos. Beijo.
Obrigada, gente. Ficou aqui até agora. Um beijo. Escutem o último episódio do Mais Tetas. Tá maravilhoso.
Utilidade pública, verdade.
Beijão, até. Tchau, tchau.
Tchau.
Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar, medo de escapar. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.